Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso, e o papo é comigo, porque o assunto é bom, eu quero que você sente aqui na minha frente e a gente troca uma ideia de inteligência emocional para empreendedores. Como é só comigo, teremos o quadro Como Eu Fiz Isso. Galera, aqui quem fala é Caio Carneiro, host desse podcast, empreendedor, fundador do Vendice, autor que gosta pra caramba de dividir bons insights com vocês, e eu trouxe para o nosso papo de hoje inteligência emocional para empreendedores. Eu quis voltar a um assunto muito quente, só que bem orientado para você que empreende, ou para você que tem um desejo de empreender. Já saiba que inteligência emocional é um dos grandes atributos de empresários, de empreendedores de sucesso, porque a gestão das emoções vai ser algo decisivo na sua jornada. Só que antes, obviamente, da gente começar, porque eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para você, empreendedor, dominar quando o lance é inteligência emocional. Mas antes, falar do nosso patrocinador desse episódio, o Vendice. O Vendice, que é uma área de tech de vendas do país e tem diversas soluções para você vender mais e melhor. Seja a nossa formação líder comercial, que te ensina o passo a passo para montar um time de vendas campeão e engajado que bate metas, ou os nossos programas online. O curso do Vendice é um dos cursos de vendas mais vendidos do país e eu tenho certeza que vai te ajudar, você empreendedor, autônomo, que trabalha na área comercial, a vender mais e melhor. O link está na descrição. Eu encorajo fortemente que, para você que quer faturar mais em 2024, conheça depois tanto a formação do Vendice presencialmente aqui no office ou o nosso curso de vendas online, tá bom? Beleza? Agora vamos aos 6 passos que todo empreendedor precisa desenvolver quanto assunto é inteligência emocional. Bom, galera, primeira coisa, né? O que é inteligência emocional? Para mim, inteligência emocional é muito mais você... Não é você dominar as suas emoções, porque você não tem como dominar aquilo que você sente. Você sente, você sente. Imagina se eu chego para um apaixonado e falo, desapaixone-se. Ó, até que aqui no traço C até que combina, né? Desapaixone-se. A Fabi tá aqui, tá até do lado. Vem aqui, amor. Vem aqui, pode aparecer aqui no podcast. Dá um beijo. As pessoas devem estar com saudade de você. Fabi está aqui. Fabi já estava aqui do lado, falando assim, amor, eu tinha que participar desse podcast.
Pois é, meu core esse.
É o seu core.
Estou com saudade de todo mundo.
Então dê um oi pra galera aqui no microfone.
Oi, gente. Vocês estão com saudade de mim? Tem gente que já nem lembra mais de mim.
Lógico, né? As pessoas lembram da rainha. Vou falar dos 6 pontos aqui, tá? Então, primeira coisa. Não tem como você não sentir uma emoção. Tem como também um beijão no cangote aqui, hein?
Tem como você dar significado para a emoção que você...
Exato, tem como você dar significado para aquilo que você está sentindo e saber a melhor maneira de operar quando você reconheceu que você está sentindo alguma coisa. Mas vamos lá, o primeiro passo é pressão por resultados constantes. Toma muito cuidado, porque de um lado é muito importante você saber, e foi uma das coisas que mais tive que trabalhar em mim. Quando você se cobra, autocobrança é um sinal de reconhecimento próprio. Quando você se cobra, é que você acredita na tua capacidade de entregar. Quando você se cobra, você acredita na tua capacidade de fazer acontecer. Por isso que tem essa autocobrança. Você acredita em você. Quando você não se cobra mais, aí às vezes você já perdeu a esperança, a fé em você mesmo, autoconfiança, autoestima. Tá prejudicado. Agora, existe uma linha bem tênue nessa questão. Entre você ter essa cobrança, que é o reconhecimento da tua capacidade, e uma pressão exagerada por resultados, aqui que está a grande sabedoria. Então, tenha uma autocobrança? Tenha. Até isso vai te manter... você vai ser mais gerenciável com você mesmo. Você vai ser um bom chefe de si mesmo. Mas cuidado com a pressão em excesso. Essa pressão, essa super aceleração de mostrar a si mesmo por meio de resultados que tu é capaz, pode te colocar em algum mau lençol. Então, pressão por resultados constantes. E é muito importante, você empreendedor, você ter metas bem estabelecidas. Sabe por quê? Quantas pessoas estão me ouvindo agora que tem aquela sensação que nunca está bom? Cara, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. E por mais que a gente vá falar, Caio, mas é isso que move o empreendedor, né? Essa insatisfação constante, depende. Depende. O Jacob já estava aqui e falou uma coisa que eu mudei meu ponto de vista. Uma coisa é você toda hora desejar o próximo nível, porque o nível que você está infeliz. Não é legal viver assim. Senão você sempre vai morar na infelicidade, infelicidade, pô. Se você deseja crescer porque a situação que está não te traz alegria, você sempre vai viver na infelicidade. Então, quando você aprende, por exemplo, ter uma cobrança, porque é um sinal de reconhecimento, mas coloque metas, para quê? Você aprender a celebrar. Celebração, ela é muito importante. Então, primeira coisa, atenção do jeito que você se cobra. Tem gente que não é que se cobra... Se cobra errado. E se cobrar errado, essa pressão exagerada sempre pelo próximo nível, pelo nível a mais, pro 20% a mais, que 30% a mais, que superar, calma. Você precisa sim ter uma autocobrança, isso eu nunca vou negar de vocês, mas essa pressão descontrolada para resultados constantes, e resultados constantes, gente, o empreendedor tem que entregar, cara. O empreendedor tem que entregar fluxo de caixa positivo, tem que vender, tem que faturar. Mas o problema é quando você só está crescendo por conta... Por exemplo, tem gente que tá indo bem e tá infeliz. Por quê? A infelicidade que é o seu motor de polpa. É porque sempre a felicidade está naquilo que você não possui ainda. A felicidade está ainda naquele, no 100 mil a mais no seu faturamento, 10 mil a mais no seu faturamento, 5 mil a mais no seu faturamento, depende do seu range, né? Tem gente que sempre a felicidade está no lugar que ele ainda não chegou. Incrivelmente demora para perceber que vai ser o jeito que ela for levar, vai se levar a vida, desta maneira. Então, muita atenção nesse ponto. Segunda coisa. Para você ficar muito atento, precisa de muita inteligência emocional. Lidar com a incerteza e a imprevisibilidade dos negócios. Negócios são assim. Vão acontecer coisas no qual você não está esperando. Uma vez, Gustavo Cerbasi, no evento, falou uma frase que eu achei espetacular. Imprevisto não é problema. Problema é não saber lidar com ele. Vou repetir. Ele falou, imprevisto não é problema. Problema é você não saber lidar com ele. Então, para você que, por exemplo, teve um imprevisto, cara, primeiro, saiba que tem coisa que você não controla. Não controla. E se chegou um problema para você resolver, resolva. Não discuta o porquê que ele apareceu. Porque senão você vai dar mais poder para ele. Apareceu um problema, resolve. Por quê? Discutir sobre a aparição do problema não faz ele se afastar. Ao contrário, a gente só tira a nossa carga de entusiasmo, a nossa vitalidade. Então, apareceu um problema, por mais que aquilo te chateie, tá? Porque às vezes tem problemas que aparecem que nos chateiam. Mas problemas são feitos para ser resolvidos e não para ser discutidos. Então, lidar com as incertezas e as imprevisibilidade dos negócios é algo muito importante. E eu acredito que o primeiro passo para você desenvolver uma fortaleza emocional maior é só você reconhecer que vai ser assim. Quando você aceita que terão coisas que vão acontecer que não estava no seu radar, que tem circunstâncias que vão aparecer que você não previa, tem pessoas que virão, tem pessoas que irão, tem clientes que aparecerão, outros que sumirão, vai ter imprevisibilidade, só de você aceitar que é assim que a banda toca, parece que você já tem uma fortaleza emocional muito maior. Para mim, ninguém tá... Só de você saber que no caminho terão surpresas, as surpresas deixam de ser tão surpresas assim. Então, você viu que é uma coisa mais abstrata que eu tô te falando agora, mas quantas pessoas aí não reconhecem isso? Ou que ainda não entenderam como que a banda toca? Então... Mais um ponto é lidar com incertezas e imprevisibilidade nos negócios, de aceitar só que é assim, já te faz um cara diferenciado, um empreendedor mais resiliente. Porque a dúvida, ela é a certeza futura que você vai sucumbir quando algo que você julga ser muito desafiador aparecer. Já conhece alguém assim? Ele tá com dúvida, mas ele decide abrir o negócio dele. Ele tá com dúvida, mas decide seguir por um caminho tal. Um produto X, um produto Y, o serviço A, o serviço B. Só que ele fala, cara, eu não sei se vai dar, mas vamos lá, vai. Aí aparece algum desafio, ele fala, eu sabia que não era pra ter começado. Eu sabia que não era pra ter lançado isso. Eu sabia que não era pra ter oferecido aquilo. Eu sabia. Ou seja, aquela dúvida foi a certeza futura do eu sabia que não ia dar. Então, quando você entende que incertezas e imprevisibilidade faz parte da vida de quem empreende, não existe o... Qual que é a surpresa de um imprevisto? Qual que é uma surpresa de uma incerteza? Qual que é uma surpresa de uma semana que não aconteceu nada que você planejou? Qual que é a surpresa disso? Se isso faz parte do jogo, é se esta foi a semana, veja o que, que você aprendeu, o que, que faltou, o que, que você pode fazer melhora e faz. E fim de papo. Acabou. 3. Impacto das oscilações nos resultados, na motivação e no bem-estar emocional. Olha isso, impacto das oscilações nos resultados influenciam na motivação e no bem-estar emocional. Quando você é muito sensível ao resultado, a sua vida vai ser uma montanha-russa empreendendo. Por quê? Oscila. É que nem o vendedor, né? Muitos vendedores, a maior composição da capacidade dele de receita é a variável, né? Todo vendedor ele tem uma variável. Então, você vai. Por que chama renda variável, produção? Você sabe, produção, por que chama renda variável? Porque varia. Ela varia, cara. Empreender, ele tem essa variação. Tem meses que serão bons. Tem meses que não serão tão bons. Tem meses que você espera que seja excelente. E são maravilhosos, te surpreende pra cima. Tem meses que você jurava que ia X, mas vem X pela metade. Então, quando você tem muito da tua motivação condicionada ao resultado, primeiro, muita gente sucumbe. Porque às vezes o resultado, gente, tudo é pautado em expectativa e realidade. As decepções da nossa vida moram na desarmonia da expectativa com a realidade. Por exemplo, toda pessoa que vai empreender ou está empreendendo e começou meio que compra, fez compra de mercado com fome, né? Muito empolgado, em um ano eu vou mudar minha vida, vou ficar milionário em um ano. Cara, o cara vai bater a cabeça na parede de um jeito. Por quê? Porque tá muita desarmonia entre a expectativa e a realidade. Surge algo chamado decepção. Onde você acha que nasce as frustrações da sua vida? Nossa, como eu me frustrei com aquela pessoa. É que você tinha uma expectativa e a pessoa entregou uma outra realidade. E o tamanho dessa distância é o tamanho da sua frustração. Quando você não espera nada de ninguém, ninguém te decepciona. Eu não espero nada de você. Então, se você não fizer nada, você não me decepcionou. Entende? Então, é muito importante você desassociar resultado da tua motivação, porque senão é muito fácil. Gente, é muito fácil a gente ser otimista quando as nossas contas estão pagas, quando está tudo ok, quando a nossa saúde está em dia, quando a nossa família está em segurança, a gente está em condição perfeita, a gente está com saúde. É muito fácil a gente ter fé nesse tipo de circunstância. O verdadeiro otimismo está lá quando você não tem nada para se apoiar. Só tem a sua vontade de fazer acontecer e tua fé em Deus. Isso é o verdadeiro otimismo, isso é a verdadeira esperança. E o verdadeiro otimismo se faz presente, principalmente muda a vida de um ser humano, justamente nesses momentos, cara. Nos desertos. É fácil a gente estar confiante em momentos de bonança. Por quê? A gente não precisa nem ter fé nessas circunstâncias. A própria realidade nos estimula. Então, desassocie motivação do resultado. Senão você vai ser uma pessoa vulnerável emocionalmente, porque muitos empreendedores não têm, às vezes, o resultado na velocidade que desejavam ou no planejamento que ele teve. Minha realidade foi assim, cara. Eu fui recrutado para ser vendedor ainda era muito jovem e eu achava, e por mais que eu julgo, conhecendo as histórias de outros vendedores, né, que eu tive até que um sucesso relativamente mais precoce. Comecei a colher frutos mais precoce, mas a minha expectativa era que ser mais rápido ainda. É incrível, né? A gente valoriza demais o curto prazo e subestima demais o longo prazo, né? A gente valoriza muito as coisas que podem acontecer para ontem e a gente subestima demais a capacidade transformadora das coisas que podem acontecer daqui 10 anos, cara. Tudo que é significativo na vida leva no mínimo 10 anos. Todas as maiores obras na sua vida que você vai se orgulhar para sempre, vai contar isso para todo mundo. Leva tempo, dá trabalho. Crescer dói, leva tempo e dá trabalho. E não há como mudar isso. Por quê? Porque isto é o que faz algo ser significativo. Empenho, compromisso, esforço. Então, desassocie. Resultados da sua motivação. Senão você vai ser vulnerável. Praticar autorreflexão e autoconhecimento. Isso é muito importante. Autoconhecimento é quanto mais você conhece a si. Como que você se opera? Entenda os seus limites, as suas fortalezas, as suas fraquezas. Autoconhecimento, olha para dentro. É muito fácil conhecer alguém, mas muito difícil conhecer a si mesmo. Então entenda, coloque a sua vulnerabilidade na mesa. O que, que você é bom, o que, que você não é bom, qual o seu ponto forte, qual o seu ponto fraco. Onde você precisa de ajuda, onde é a tua zona de talento. O que, que te faz bem, o que, que te faz mal? O que, que são impulsos para você? O que, que são interferências? E autorreflexão. Autorreflexão é a análise, a tua análise sobre as circunstâncias no qual você está envolvido. Autorreflexão, faça uma reflexão. Muita gente, e todos nós precisamos daquele amigo conselheiro, aquele amigo que nos ajuda a refletir, a tirar uma conclusão de alguma coisa, de uma circunstância, de uma ação. Pô, ter amigo conselheiro é bom demais na vida, cara. Às vezes você tem esse amigo na figura da sua esposa, na figura do seu marido, na figura do seu sócio, na figura do seu pai, cara, na figura da sua mãe, na figura do seu melhor amigo. Agora você aprender, vai ter momentos que, porque empreender é um caminho solitário, é solitário. A liderança ela é solitária. E o empreendedor é o líder máximo da sua própria organização. Então você vai precisar ser um bom conselheiro de si mesmo. Autorreflexão. Quinto, aprimorar a habilidade de lidar com críticas e feedbacks. Você vai ter que desenvolver isso, quer queira, quer não. Por quê? Você vai receber críticas, vai receber feedback, porque você está colocando a sua solução para o mundo. O empreendedor é aquela pessoa que escolheu um problema e decidiu deixar ele menor do que ele encontrou, por meio de algo que ele vende, seja um produto físico ou um serviço, não importa. E ao colocar uma ideia... Ao colocar a ideia dele para o mundo, ele vai receber críticas e elogios. A vida é assim. Críticas e elogios. E saber lidar com as críticas, para mim, coloca um parênteses. E com os elogios também, tá? Porque a crítica e o elogio, ela tem o mesmo objetivo, te paralisar. Tem gente que tá recebendo muito elogio. Sabe o que você fez? Você parou de caminhar. Você parou de fazer força. Você parou de produzir como você produzia. E tem gente que tá recebendo crítica. E sabe o que aconteceu? Você parou de produzir. Você parou de fazer esforço. Você parou de fazer o seu melhor. Então, cuidado. A crítica e o elogio, ela tem o mesmo objetivo. Te paralisar. Então, a habilidade de lidar com as críticas, mas eu sei que dói mais nas pessoas. E feedback. Saiba, cultive isso, cultive feedback, cultive. Agora saiba de quem pegar o feedback, essa que é a coisa. Nunca pegue feedback de campo, tem que pegar de arquibancada, pegue feedback de campo. O que é feedback de campo? De quem tem um mínimo de legitimidade para te dar um feedback. Imagina se o jogador pega o feedback do cara que tá ali na arquibancada, ele é até imprudente, o cara não tá no campo, ele não joga bola, ele só torce. Ele tem que pegar o jogador, do técnico. Então, a mesma coisa para o empreendedor. Imagina se você ficar pegando feedback do tio Antônio, que nunca empreendeu e tal, e só fica dando pitaco do que ele acha. Então, cuidado, tá? Tem um filtro para colher feedback, mas saiba recolher. E saiba ouvir críticas. Principalmente de quem utiliza aquilo que você tem. Porque toda crítica é acompanhada da bênção. De uma evolução equivalente ou maior à crítica, tá? Pra mim, por isso que eu gosto. Pra mim, crítica raiz é aquela que vem acompanhada de um ponto de sugestão. Porque senão, pra mim, é um ataque. Uma pessoa, por exemplo, fala mal de mim. Sei lá. Eu tô te vendendo nesse celular. Aí eu te vendo nesse celular. Você fala mal pra caramba do meu celular, mas não me conta o que te fez ele infeliz. Foi um ataque, ó, ao meu produto. Não uma crítica, nem uma sugestão, nem um feedback. Então tem hora que você precisa... treinar as pessoas para dar críticas que tragam pontos de melhoria. E cultivar a empatia e as habilidades sociais para lidar com equipes, clientes, fornecedores, Porque no final das contas, meus amores, cliente é gente, colaborador é gente, funcionário é gente, fornecedor é gente. Quem não entende de gente, não entende de negócio. Quem não gosta de ser humano, não dá para empreender. Na verdade, quem não gosta do ser humano, que pena, você nasceu no planeta errado. Aqui é o planeta Terra. E aqui tem muitos humanos. E eles estão no topo da cadeia alimentar. Eu espero que você tenha uma empatia, que você goste. Não significa que você tem que ser extrovertido. Não significa que você tem que sair abraçando pessoas e árvores a todo momento. Mas para você que não gosta do ser humano, que pena. Por quê? Porque era para tu ter nascido em Marte. E lá não tem seres humanos. Então cultive habilidade social. Aprenda a habilidade de conversar com as pessoas. De se interessar genuinamente pelo interesse de outras pessoas. Para você se importar pelo outro, entender o outro, perguntar sobre o outro, ouvir e escutar para entender. Isso vai te deixar emocionalmente muito mais resistente. Essa habilidade social nos faz um ser humano melhor. Você vê que muito do seu desenvolvimento pessoal foi por conta de relacionamento que você teve com outras pessoas, cara. Então, outras pessoas te lapidam também como ser humano. Mas, obviamente, você tem que ter essa empatia por gente. Então, recapitulando, ponto 1, pressão por resultados constantes. Ponto 2, lidar com a incerteza e a imprevisibilidade dos negócios. Ponto 3, impacto das oscilações no resultado tem que estar desassociado à tua motivação. Ponto 4, praticar autorreflexão e autoconhecimento. Ponto 5, aprimorar a habilidade de lidar com críticas e feedbacks. Ponto 6, cultivar a empatia e habilidade social de trabalhar com gente, de se dar bem com gente, de gostar de gente. Eu espero que um desses pontos tenha feito sentido para você. E eu recomendo agora que vai terminar esse vídeo, que você assista este vídeo aqui que eu fiz com meu amigo Thiago Brunet. Que você vai entrar mais fundo em inteligência emocional. Agora, não pontos práticos para negócios, mas você entender de fundo, num cunho mais de desenvolvimento pessoal na veia. Tá muito bom esse vídeo. Se você está ouvindo pela plataforma de streaming, depois procura lá. Como você fez isso com o Thiago Brunet, está muito legal. A gente continua esse papo por aqui. E, obviamente, se você está ouvindo pelo streaming, deixa sua avaliação positiva e compartilha esse episódio no teu grupo de amigo, de família, do trabalho, da galera. Porque eu tenho certeza que inteligência emocional, principalmente para quem empreende, manda esse áudio para quem empreende, que você vai ajudar, cara, essa pessoa. E se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, não perca nada. Já deixa o seu like, porque você espalha esse vídeo para mais gente. E eu te vejo no próximo episódio do Como Eu Fiz Isso, tá bom? Primeiro, obrigado pela tua companhia, pela tua confiança e até semana que vem. Tchau!